uma amizade perdida. Nunca mais pode.
Bem-vindos à primeira emissão da Rádio Portuguesa da Escola Oficial de Línguas de Ferrol.
Se vai e volta a brincar em amizade fingida. Se vai e volta a brincar.
Neste primeiro capítulo tivemos uma conversa com a Cristina Maria César, leitora de francês na nossa escola, filha de imigrantes portugueses residentes em França.
Não vier contra valor, só um amigo é capaz, sem receber dar amor, só um amigo é capaz.
Nesta entrevista, a Cristina faz um percurso pelo país luso, falando-nos também das suas lembranças de infância e da sua família portuguesa.
Porque o dia me castiga, e é no silêncio das coisas que eu encontro a vossa luz. E é no silêncio das coisas que eu encontro a vossa amiga.
Olá, bom dia. Sou Maria Cristina César, sou a leitora da Escola Oficial de Idiomas de Ferrol e estou aqui de leitora de francês, mas os meus pais são portugueses, nasci em França e por isso tenho as duas nacionalidades. A minha mãe nasceu perto do Porto e o meu pai nasceu em Lisboa, mas criou-se em Trás-os-Montes. O meu pai estava em França e a minha mãe em Portugal quando se conheceram. Cada ano a gente ia de férias a Portugal no mês de agosto. Íamos em carro com os companheiros amigos dos meus pais até a zona do Porto. E depois assim pude também falar português com a minha família toda, conhecer as tradições portuguesas, a maneira de viver. E quando a gente teve, eu e a minha irmã tivemos como 3 anos, a minha mãe registrou-nos numa escola portuguesa para a gente aprender a escrever tanto como falar. E por isso sei falar português como se fosse o meu idioma materno. E assim aproveitava cada verão para ir ali e falar com a minha família, congeniar muito com a gente. E as tradições portuguesas e um pouco de tudo. Na escola onde eu ia, com a minha irmã, quando éramos pequenas, ia filhos de imigrantes, claro, que éramos todos nos conhecíamos, e até hoje em dia. E a partir daí, pois, isso nos serviu para depois no instituto, no liceu, na universidade também. E claro, não falaria português dessa maneira se não tivesse ido a essa escola. Todos os verãos, quando a gente já preparava as férias, fazendo a mala e tudo para ir a Portugal, eu a primeira coisa que punha na minha mala era o fato de banho, claro, e também produtos para a minha família, recordações. E eu lembro-me, chegar a Portugal era para mim uma maneira de desabafar, ver o mar, esse cheiro de eucalipto quando chegas à tua casa, a família toda. Ir a passear à beira-mar, ir até ao Porto. Fomos também cada ano, íamos atrás dos montes, que o meu pai foi criado lá, numa pequena aldeia que se chama Espinhosa do Douro, perto do Peso da Régua. E era como se fosse dois Portugals. Ou seja, perto do Porto eu tinha o mar, tinha a família, tínhamos as sardinhas assadas, a fritangada, a caldeirada, a família toda, brincar com eles. E também brincar até muito, estar com os meus priminhos na rua, sem ter medo que passe alguém por aí e que nos rouba ou qualquer coisa. E nos montes era mais uma vida mais caseira, ou seja, estar com a família sempre em casa, ver as tradições dos touros que se soltam na rua, com a canalha a correr no meio deles, ver o guarda republicanos todos a cavalo, que foi a primeira vez que me subi a um cavalo com 6 anos, que no Porto não é possível subir-te a um guarda de cavalos, que não te deixam. E aí também foi onde eu aprendi, como é que se cultiva o vinho do Porto. Foi a uma cooperativa. Quando eu era pequena também embutilhei eu mesmo a minha primeira garrafa de vinho do Porto e também vi como é que se fazia o azeite. com os meus pais e a minha família tem muito olival e fazemos azeite caseiro. São recordações muito, muito carinhosas, ou seja, sempre era uma descoberta nova, sempre era aproveitar o verão, aproveitar para falar, porque os meus pais falavam português em casa já desde pequeninos, mas aí já podia eu falar como eu queria com qualquer pessoa, não era como em França, que em França só podia falar com gente portuguesa, claro, que os franceses maioritariamente não falam português. Mas assim também podia aprender muito, ou seja, se eu cometia um erro, já me diziam, não se diz assim, diz-se assim. E assim aprendi muito de tradições, de como congeniar com a gente, como tratar com a gente, que não se pode assim ter muita confiança com uma pessoa que não conheces também. E outras coisas. O que mais me gosta da vida do Porto é que primeiro é a Ribeira. Isso é, para mim, é uma coisa muito bonita e muito cultural. Ou seja, a Ribeira é onde se encontram toda a zona dos antigos pescadores, aquelas casas imbricadas de cores diferentes que tanto se conhece, a Ponte Dom Luís, e essa ponte permite passar da Vila do Porto até a Vila Nova de Gaia. E é na Vila Nova de Gaia, na cais da Ribeira, que se encontram as bodegas do vinho do Porto. Todos pensam que essa parte é do Porto, mas não é, é a Vila Nova de Gaia. Essa parte conhecia desde muito pequenina, quando a gente aos domingos íamos passear ao Porto, que os meus pais são de uma aldeia pequena, mais abaixo do Porto, que se chama Mozelos. E ao domingo íamos até ao Porto para passear em família, para tomar umas bebidas refrescantes aí e também visitar um bocadinho. E esse gosto para o Porto sempre, sempre, sempre eu tive. Porque até faz pouco tempo, até que eu tinha uns 20 anos e já ia sozinha a Portugal, sem compromissos de família, eu tirava sempre para o Porto, sempre e quando eu pudesse. Ou seja, andei a recorrer toda a vila, bairro por bairro. Também aproveitei a viagem da escola o ano passado para conhecer muito melhor, com guias, e assim também conhecer por a minha própria conta. Não te poderia dizer a zona mesmo que me gosta mais do Porto, porque para mim o Porto é muitas zonas que cada uma tem o seu encanto. Mas uma coisa é verdade, eu tinha que aconselhar uma coisa, era a Ribeira, depois a zona da praia, que vai até Matosinhos, que tem lá um faro, tem lá um passeio muito grande com um jardim muito, muito, muito bonito. E a zona do centro está toda cheia de história, com o tramvia que passa aí, a estação de São Bento, os azulejos aí dentro que se pode ver, a Câmara do Porto, para mim é impressionante, a Praça dos Aliados é uma coisa espampanante, e também o passeio por o Douro que se faz na Ribeira do Porto, onde se pode passar debaixo das sete pontes. Isso, quando fazes esse passeio, quando vais nesse parque, dás-te conta do grande que é o Porto. Pois é, para mim é muito difícil dizer, eu gosto mais dessa parte do Porto, porque para mim o Porto é tudo isso.
Esta é a Rádio Portuguesa da Escola Oficial de Idiomas de Ferrol.
Nas margens ocidentais da Europa, onde a terra acaba e o vento traz os odores quentes de África, existe um país de marinheiros e gentes calorosas. Um país de contrastes que faz da diversidade uma das suas maiores riquezas. De terras onde a natureza permanece intocada e o tempo para. Um reino de planícies sem fim e praias banhadas pelo Atlântico e pelo Sol. Portugal, um país que é preciso viver profundamente para compreender.
Exo Charlie, take three.
Nasceu em Lisboa, tenho lá família, claro, e sempre teve assim a curiosidade de ir ver essa cidade tão grande, capital do país, e foi por minha própria conta até lá. Lisboa é uma cidade que realmente tenho no coração, ou seja, a parte que eu já vi, as partes que eu fui ver em Lisboa, pronto, a parte turística com o Monastério dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento aos Descobridores, o Museu dos Coches, o Museu da Presidência, o Museu da Eletricidade, depois toda a parte do centro, a Praça do Comércio, a Praça dos Restauradores, todos os cais, todas as ruas, desculpa, que estão por aí assim pequeninas, estreitas, o Chiado, o Bairro Alto, a Alameda, o Castelo São Jorge, E também a parte nova, que é o Parque das Nações, onde foi feita a Exposição Universal de 1998, com o tema dos oceanos. Uma coisa é verdade, é que Lisboa é uma cidade que a melhor época para vê-la e para ir visitar é na primavera, por duas razões. Primeiro, o tempo, ou seja, está bom tempo, mas o calor não é assim abufante. E segunda razão é que no verão há muitos turistas de muitos países e a gente parece que estamos assim como sardinhas numa lata. Ou seja, não podes dar um passo para a direita, para a esquerda, não podes andar à vontade. E a verdade é que eu tenho uma muito boa experiência em Lisboa nesta primavera de 2009. Portugal é um país que tem muita variedade, tanto da civilização, do povo, como da história, como toda a gente sabe. E vou começar por a zona norte e baixar até o sul, até o Algarve. Pronto, em Portugal a gente tem muitos preconceitos, como aqui temos na Espanha, como há em França e em Inglaterra também. Os do norte, ou seja, os de Trás-os-Montes, são conhecidos como ser os mais atrasados, ou seja, uma povoação muito mais do campo, muito mais assim tranquila, com um acento a falar, que é verdade que tenho uma tia que fala assim, que é, em vez de dizer, por exemplo, oh Fernando, está aqui o Fernando, eu ouvia a minha tia e não percebia quando ela dizia, oh Alzira, está aqui o Fernando, é que é um acento que pode dar a risa, mas é assim. É um povo que anda muito com rebanhos, com ovelhas, com vacas, com seixos por a rua e realmente muito típico. Isso tem que ser reconhecido. Depois, na zona do Porto, já é mais industrializado, com o Porto de Matosinhos, que é enorme, que faz viver muita gente também. A indústria no Porto já está mais colonizada, entre comillas, ou seja, tens lá indústrias tanto francesas como norte-americanas, como espanhóis. E, de certo, muitas bodegas de vinho do Porto já foram compradas por galegos. Pois, baixamos um bocadinho mais e chegamos até a zona de Aveiro, essa zona que vai para baixo. Aveiro, para os portugueses, tem um apodo que seria a Venésia portuguesa. E sabes porquê? Pois, porque é aí onde tem umas salinas, onde se faz sal, tem uma ria enorme. E uma coisa que poucos sabem é que também chega aí o bacalhau fresco e que é salado aí, em Aveiro. Em Aveiro e em Ovar, um bocadinho mais para baixo. Seguindo para baixo, chegamos até a vila de Coimbra. Essa vila representa para mim Portugal antigo na educação, ou seja, em Coimbra está a primeira universidade, é uma vila muito bonita, isso é. Tem sobretudo a história da universidade, ou seja, quando se criou, os azulejos também, e é mais interior. Se fores até Coimbra, há aí um parque para meninos, que é muito interessante e não vi nenhum outro igual na minha vida, que se chama o Portugal dos Pequeninos. Quando entres nessas portas, parece que estás num país pós-diminutos, ou seja, as casas têm o tamanho de uma pessoa adulta. E claro, se vais com os teus filhos, vais ter que fazer um bocadinho de porte para entrar nas casas e correr atrás deles, mas é muito, muito bom. A partir dessa zona, começa a zona que é mais dos monastérios, uma zona muito mais interior, com umas planas, já não tem tanto monte. A gente é bastante relaxada, fala bastante bem, porque no Porto a gente é conhecida por comer as palavras e dizer muitos insultos, muitas burradas, ou como dizes em Espanha, muitos tacos. E, pois é, essa zona vai toda por uma estrada, que passas por monastérios, por a Batalha, Alcobaça, que eu os aconselho a visitar, que são realmente impressionantes, até chegar até Lisboa. Aí chegas a Lisboa, chegas a uma vila que leva na alma, quando chegas com a saudade, o fado, esse sentimento assim melancólico do passado, mas um passado que foi mais sofrido pela população portuguesa. Toda a história relacionada com a Revolução dos Claveis, do 25 de Abril de 1974, quando as tropas da armada e todas as da terra, de marina, de todos, saíram desde o norte e foram até Lisboa pacificamente para tomar o poder e para derrubar o ditador Salazar. Pois toda essa história me parece estar concentrada em Lisboa. E parece que é uma sensação que entra em ti, ou seja, quando entras, já sentes como uma alma revolucionária. E se vais mais sear num restaurante no Bairro Alto, acompanhado com fado, aí já passas uma dimensão que não tem nome. Essa zona também é muito de castelos. O Castelo de São Jorge, que está na zona alta de Lisboa, tens umas vistas aí que são impressionantes sobre a Ponte 25 de Abril, sobre Cascais, que também que se distingue ao longe. Se gostar de ir a visitar vilas diferentes, lhe aconselho-lhe Cascais, Estoril e sobretudo Sintra, que queda mais para a costa, onde está o Palácio da Pena. Entrar aí é como entrar num conto de mil e uma noites. Realmente é o sentimento que uma pessoa tem quando entra. E se seguimos até baixo o nosso roteiro por Portugal, chegamos até o Algarve. O Algarve é uma zona realmente surpreendente e que também parece que estás a passar noutro país. Quanto mais vais para o fundo do Algarve, para a costa, para Faro, para Albufeira, para Sagres, mais parece que estás em Marrocos. As casas já não têm telhado, já são terraças muito grandes. Tens umas praias realmente impressionantes com umas rocas milenárias que podes ver as estradas diferentes. Uma maneira de viver muito mais tranquila, muito mais aproveitada. Mas isso é verdade, se vais em verão, não vais em agosto, que em agosto os preços são o dobro do normal. É a zona um bocadinho quente, se eu puder dizer, de Portugal, como se fosse uma Ibiza, mas em miniatura. Ou seja, aí no verão já sabes muito que, pronto, a gente vai lá para aproveitar o verão em todos os sentidos. E dessa maneira, pois aí já, como se fosse mudar de país. Tens uma outra civilização, as vilas já não são tão industrializadas. Podes provar outra cerveja, que é a cerveja Sagres, que não é, porque a Superboca é do Porto, claro. E a partir daí dás a volta e vais para o interior. No interior, pois, chegas até o Alentejo. O Alentejo, a verdade é que tem uma fama que tem aqui os extremenhos em Espanha, de ser assim muito vagos, muito lentos. Para ilustrar essa crença popular, vou contar uma história, uma anedota que vai-vos dar a risa, penso eu. Era uma história de dois alentejanos que estavam a caminhar naquelas ruas, naquelas ruas, estradas, debaixo de um sol de verão, uma vegetação que está já queimada, toda amarela, e estão a falar e a falar e a falar e passa a tarde inteira. De repente, um deles vira-se para trás e pisa um caracol. E o outro senhor olha para ele e diz-lhe: opa, porque é que tu fizeste isso? O caracol não te fez nada. E o homem responde: forma-se, é que já está 2 horas atrás de nós.
Estás a ouvir a Rádio Portuguesa da Escola Oficial de Idiomas de Ferrol.
sabe se vai ou vem. Pouco me importa se o dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Ei, baby, seu azen seu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 00, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 00, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Você não sabe se vai ou vem. Pouco importa se o dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Ei, baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 00, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o voo. 00, você venceu.
Deixamos o Alentejo e as pessoas assim pensadas para vagas e subimos até Extremadura. A Extremadura já é como se fosse uma transição entre o Alentejo e a zona de Trás-os-Montes. Pouco a pouco vais vendo como a vegetação deixa de ser assim tão seca e o clima tão assim bufetante, tão aplastador, e chegas até pouco a pouco um relevo um bocadinho mais denso, um bocadinho mais de altura, gente muito agradável e uma cultura que se vai pouco a pouco industrializando. E prontos, cruzamos toda a Extremadura e chegamos até Trás-os-Montes. Em Trás-os-Montes, pois, como diz o nome, tem muitos montes. E nesses montes é de onde está cultivado uma uva que vai ser o vinho do Porto, que já falei dele, mas pouca gente sabe que o vinho do Porto não se faz na vila do Porto. Faz-se na zona da Régua, que está à beira do Rio Douro. E, por certo, se você for até a Régua, você todavia pode ver aí os barcos que encaminhavam os barris do vinho do Porto até ao Porto, que são barcos muito planos e estão aí na ribeira em permanência, com as velas que têm cada um o escudo de uma casa de vinho do Porto diferente. Essa zona, enquanto a paisagens, a calma, é muito, muito, muito bonita, mas também é um calor sufocante em verão. E a partir daí, estamos à porta de Espanha, à porta de Galícia. Subimos um bocadinho mais, chegamos na zona do Minho. Se os transmontanhos são ditos do campo, os minhotes também. E têm uma maneira de falar que também é muito entre o campo e o Porto. Querem-se fazer de Porto, mas não são, claro. E pronto, às vezes temos assim contrastes bastante grandes na língua, tanto na língua como nos hábitos, ou na maneira de viver. Umas tradições portuguesas? Há tantas. Pronto, não vou ir numa ordem cronológica, mas vou ir numa ordem que de recordações, claro. Uma das tradições que eu recordo mais é a festa de Santo António, que é o santo patrão da Zona Norte. Nessa festa tem um arrabal, durante o dia tem uma féria, podes comprar o que te der a vontade, podes comprar até peixe, até camisetas, até camisas, desculpa, e também podes comprar saixos, claro. E até, se tiveres sorte, podes comprar uns pitinhos, os filhos da galinha, para ter em casa. E a partir disso também há festas religiosas. E Santo António, depois começa a tarde. À tarde todos vão com um alho porro, à tardinha. Um alho porro é um alho que já fez a flor em cima, para a semilha. Pois tu levas-o na mão e tens a parte da flor mais para cima. E a graça é bater com a flor do alho, que cheira muito mal, em cada um e fugir correndo. Pronto, isso é uma tradição do verão. Depois, claro, está o dia da Ascensão, o dia do 15 de agosto, que é, penso eu, internacional. Só que nesse dia há umas tradições de fazer tipos de peregrinagens. Ou seja, onde eu me criei, em Barão, em Mozelos, perto de Santa Maria da Feira, de Lourosa e de Espinho, tínhamos que ir até Nossa Senhora da Saúde, se fizesses uma promessa. Esse conceito das promessas é muito vigente em Portugal. Ou seja, se tu tens um problema muito grande de saúde e és crente, muitas vezes a tua família, ou a tua mãe, ou tu mesmo, fazes uma promessa à Nossa Senhora da Saúde, ou Nossa Senhora de Luzia, que é a Santa dos Cegos, e prometes que se Deus te der coração, todos os anos que Deus te der vida, vais até lá e fazes umas quantas voltas da igreja e rezas. Prontos. Outra tradição em Natal, que é uma época de muitas tradições, é sobretudo os pratos. Há uns típicos de pratos que se deve comer, como o borrego, um arroz de pato e também, claro, a caldeirada de bacalhau. Isso não pode faltar. E outra tradição é que quando chegam as sobremesas têm de ser 13 na mesa. Agora não sei porque é que 13, mas tem de ser 13 sobremesas em cima da mesa. E prontos, o dia do ano novo é igual que todos. A música portuguesa não é só o fado, que é tão conhecido no mundo. O fado é sobretudo a zona de Lisboa. Se você for até a zona norte, são mais alegres, ou seja, são canções que podem falar de um tema variado, mas que está sempre assim um pouco, como diria os espanhóis, picarroso, um pouco assim divertido, a dobro sentido das palavras e isso sobretudo sobre situações da vida cotidiana, coisas completamente ridículas às vezes, é verdade, incluso o ritmo é diferente. Se eu tenho pensado viver em Portugal para o meu futuro, estabelecer-me lá, por uma parte gostaria de lá estar, por a maneira de viver da gente, ter a família também mais perto, e sobretudo, é verdade, o clima, a história, que eu sinto que são as minhas raízes, sinto-me atraída por Portugal. Mas de outra maneira tenho que reconhecer que a situação económica e laboral e de trabalho que está em Portugal está muito, muito difícil. Ou seja, o salário mínimo sendo de 370 € por mês por um tempo completo, sabendo que um homem ganha mais dinheiro que uma mulher só por ser homem, e a segurança social não está nada na mesma, o desemprego não é o mesmo, o Estado não te dá a possibilidade de ultrapassar esse nível, e muito dos portugueses hoje em dia estão a trabalhar fora porque não têm outra solução. Só isso é que é o grande obstáculo para viver em Portugal, penso eu. Agora, se fores funcionário, podes lá viver tranquilamente, mas também tens lá muitas... Agora mesmo estou aqui de leitora na Escola Oficial de Idiomas de Ferrol. Passei as oposições para ser professora de espanhol em França e ainda não tenho os resultados. E de momento, olha, vamos vendo o que a vida nos oferece e nunca podes dizer, nunca vou ir a tal país que não sabes as surpresas que a vida te reserva. Prontos, essa foi a minha experiência de Portugal, do Porto, e foi um prazer compartilhar com vós. Espero eu que haveis percebido tudo, que não falei muito rápido, e já ficaremos em contacto, ou seja, desde França, ou desde outro país, ou desde onde seja. Muito obrigada e bom dia a você.
você tem que saber que eu quero todo mundo correr perigo. Eu quero é ir embora.
Isto é tudo. Voltaremos logo com outro episódio na rádio da Escola Oficial de Idiomas de Ferrol. Até ver!